Momento Agroecológico.
A resistência do quilombo da fazenda remonta à própria história da região de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. No século XIX, a compra de grandes lotes de terras por colonos estrangeiros resultou na vinda de um grande contingente de pessoas escravizadas do continente africano. Mas com o declínio da produção do café, veio o abandono e a venda de muitas fazendas na região. As propriedades passaram então a serem ocupadas ou até mesmo doadas aos povos escravizados. Cirilo Braga mora no território e apresenta um pouco dessa história.
Aqui era uma fazenda, aqui tinha escravo, aqui era cheio de escravo. Mas quando a fazenda piorou, que acabou, o povo foi embora. Mas aqui, por ser um lugar de escravo, deixaram o meu tio tomando conta dessa fazenda. Aí nós viemos, porque a gente já é descendência de escravo, aí tornaram formal o quilombo aqui da fazenda.
No início de tudo eram 12 famílias e a subsistência do quilombo vinha do cultivo agrícola em pequenas lavouras e também da pesca artesanal. Quem explica é Laura Braga, liderança no quilombo.
Era comunidade isolada, mas a gente vivia da roça e da pesca. Então a gente, na cidade, a gente apenas trocava. E a gente trocava apenas o sal e a querosene, porque a gente não tinha energia. Então era só isso, os demais nós tirávamos da roça, nosso peixe era fresquinho, a gente ia lá, pescava só para consumo, né? não era para comercialização, que a gente tinha que cuidar de pegar a quantidade apenas para se alimentar.
Mas na década de 1970, outro cenário é colocado às famílias quilombolas. A criação do Parque Estadual da Serra do Mar passa a impor uma série de restrições às práticas ancestrais da comunidade. O parque restringiu a presença dos quilombolas na região, proibindo a construção de moradias e o plantio tradicional, como aponta Cirilo.
Depois que aqui foi tombado para o parque, acabou a cultura da roça do povo. Aí quase ninguém planta mais, porque se mexer é amortado, essas coisas tudo, e foi mudando as coisas para a gente, né?
Laura destaca os impactos culturais com a criação do parque.
A gente não morava mais, ninguém construía, ninguém pesca, e ninguém fazia mais roça. Então, as nossas atividades parou todas. Até hoje, parou tudo. Aí a nossa cultura, ela enfraqueceu muito.
Na mesma época, a comunidade isolada em meio à floresta, às cachoeiras e praias, também é impactada pela construção da rodovia Rio Santos. Laura aponta as contradições dentro da ideia do progresso.
Ela trouxe comunicação, ela trouxe transporte, ela trouxe o progresso, mas junto veio muita coisa ruim. Veio especulação imobiliária, começou a tomar as terras dos quilombola, dos caiçara, os grileiros chegou.
É nesse momento que se inicia a luta pela permanência no território, com a criação da Associação Comunitária dos Remanescentes do Quilombo da Fazenda, hoje com 71 famílias. Para manter a produção de alimentos no quilombo da fazenda, foi necessária a introdução de agroflorestas, uma das únicas atividades de subsistência permitida pelo parque. Em 2006, com a ajuda do IPEMA, foi iniciado o processo. A transformação trouxe não só uma diversidade de culturas, especialmente frutíferas, em sintonia com a Mata Atlântica, mas também o resgate da cultura e identidade da comunidade com a produção da terra. O comunicador e guia comunitário Cristiano Braga explica a importância das agroflorestas no território.
Como passou por geração, a gente pretende preservar até hoje, né, esse cultivo e viver dele, né? A agrofloresta ele planta a vida, né? Porque a partir de que você recupera, né, o solo, recupera uma área degradada, você está plantando a água que está brotando ali as nascentes, né, as afluentes de rio. Né? Às vezes uma antiga nascente ali que secou, a partir que você forma uma floresta, ela passa a nascer de novo. Né?
Da agrofloresta da fazenda, colhido as frutas para a confecção de polpas, como o cambuci, o araçá do cerrado, o araçá boi e o cupuaçu. Além das polpas das frutas da região, a agrofloresta quilombola produz banana, cacau, abacate e abacaxi. Tudo abastece o restaurante Sabor Quilombola, cujos pratos tradicionais são feitos por Dona Laura. Um dos destaques é o uso do coração da bananeira, como afirma a Laura.
O carro-chefe do restaurante, entendeu? A salada quilombola. Aí a gente criou também o bolinho de taioba, além de comer ela refogadinho, o bolinho, a torta. Aí a gente teve o curso do Ipema, que a gente antes cortava juçara, hoje a gente não corta mais, a gente usa a polpa e refloresta a mata com a semente, né, a matriz. E aí a gente começou a descobrir também que a polpa também entrava na culinária, isso tudo nós que criamos.
A colheita também chega a outros estabelecimentos de Ubatuba e a ideia para o futuro é passar a integrar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Atualmente, o Quilombo da Fazenda integra o Fórum de Comunidades Tradicionais da Bocaina e inicia a prática do turismo de base comunitária. Mesmo com toda a documentação e registro na Fundação Palmares, a comunidade ainda aguarda a homologação de seu território tradicional e trava na justiça a titulação da terra junto ao Estado de São Paulo. Essa luta é importante para a afirmação quilombola, como destaca Cristiano.
Ser quilombola é preservar todo, né, todo aquele costume do passado, né, dos nossos ancestrais, né, e permanecer no território, né, como quilombola, permanecer no território com esses costumes, né, lutar pelos nossos direitos. Né.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.